Estudo inédito, realizado no Instituto do Coração, o INCOR, mostra que pacientes que tiveram Covid-19 podem sofrer disfunções cognitivas. São falhas na atenção, memória, função, né, executiva do cérebro. São algumas das consequências da doença que podem ser tratadas se o diagnóstico for precoce. E eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Lívia Stocco Sanches Valentim. Ela é neuropsicóloga do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é professora da faculdade e também pesquisadora. Doutora Lívia, bom dia.
Bom dia, como vai?
Muito obrigada, bem-vinda aqui ao jornal e muito obrigada por atender a nossa solicitação para trazer aqui para os nossos ouvintes nesta cobertura que estamos fazendo desde o início da pandemia, sobre o que vocês vêm pesquisando, a contribuição, né, dos estudiosos da Universidade, da Academia, sobre essa doença que vai sendo conhecida pouco a pouco, não é? Depois do acompanhamento dos pacientes. Quando exatamente começou, doutora Lívia, este estudo, este acompanhamento sobre as consequências, não é? Cognitivas para os pacientes?
O nosso estudo, a nossa pesquisa começou em março, meados da segunda quinzena de março, quando nós hipotetizamos que a hipóxia e a anóxia, né, a falta de oxigênio no cérebro ou no organismo humano, poderia sim causar um grande prejuízo nas funções cognitivas. Então, começamos a desenvolver o nosso estudo, sempre pautado sobre a ética, né, pedindo a autorização do nosso comitê de pesquisa, e aí começamos a realizar a nossa pesquisa sobre um jogo digital que avalia as funções cognitivas.
Uhum. Quantos pacientes foram e estão sendo acompanhados?
No início, avaliamos 185 pacientes, inicialmente, né? Até para que pudéssemos já emitir um artigo científico comprovando realmente o comprometimento nas funções cognitivas. E agora, nós temos 400 pacientes avaliados e já em reabilitação pelo nosso programa, porque fomos carinhosamente solicitados a permanecer no programa. Na verdade, ele já deveria ter sido interrompido, porque a nossa amostra era apenas de 100 pacientes, mas devido a tanta preocupação que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro em relação à disfunção cognitiva pós-Covid-19, nós permanecemos com o estudo, avaliando e reabilitando os nossos pacientes. E agora vamos ao mundo, né?
Claro, claro. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, me corrija se eu não estiver certa nos detalhes, aguardo os resultados finais para adotar, inclusive, como metodologia, né, para padrão ouro nesse âmbito mundial, ou seja, de diagnóstico e de tratamento pós-Covid, é isso?
Exatamente. Uhum. Na verdade, o jogo digital Mental Plus, ele já está na Organização Mundial de Saúde quando eu fiz o meu primeiro doutorado na nossa instituição mesmo. Eu criei este jogo digital para avaliar as funções cognitivas de uma maneira mais rápida, fácil, porque a avaliação neuropsicológica, a avaliação que investiga as funções e o comprometimento das funções cognitivas, ela demanda muito tempo, além de ser uma metodologia e um exame, né, muito caro e específico. Então, ela demanda de 2 a 3 horas para ficar completa, né, a avaliação, e tem um agravo. A avaliação neuropsicológica necessita que o paciente saiba ler e escrever, na maioria das vezes, principalmente aqui no Brasil. Como nós temos uma grande população analfabeta, eu precisava criar um instrumento que avaliasse também os analfabetos, principalmente porque eu sou lá do Hospital das Clínicas e atendo uma população muito carente e analfabeta. Claro. Então, a Organização Mundial de Saúde, naquela época, lá em 2010, que eu já fazia parte da Organização Mundial como neuropsicóloga, para ajudar é um código de doenças mentais, acho que quem é colega da área vai saber o que eu estou falando. Eu estava compondo, junto com outros colegas, o CID, que é um código, né? Só que é o CID-11. Então, eu estava compondo o CID-11 para as psicopatologias, a neuropatologia. E aí, eles souberam do Mental Plus e nós fomos construindo. E eu acabei validando e normatizando. Uhum. Nessa época de pandemia, eu falei, nada mais justo do que utilizar o Mental Plus.
Ah, sim, pra para COVID. Uhum.
Exato. E aí a Organização Mundial, eu notifiquei a organização e eles falaram, óbvio, né? Vamos utilizar o instrumento. E levei os resultados parciais, isso significa 185 casos avaliados, e agora eles aguardam os resultados dos 400, porque nós estamos no processo de reabilitação. Então, a preocupação da OMS é, além da avaliação, o que podemos fazer para a população que teve COVID na condição de reabilitar essas pessoas que ficaram com o comprometimento na atenção, na memória, função executiva, entre outras funções cognitivas.
Uhum. Agora, doutora Lívia, os relatos são muito preocupantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que vocês apuraram em relação a níveis, graus diferentes de perda da função cognitiva e como é que é esse tratamento, como é feito o tratamento? Quer dizer, quanto antes o diagnóstico, pós a recuperação do paciente, começa ainda durante a internação, é feito depois? Vamos explicar um pouquinho que sintomas são esses, não é? E como é que é o tratamento?
Isso, a nossa pesquisa, que é inédita, na verdade é inédita, uhum. né, no mundo, não é no Brasil, ela é inédita no mundo, ela aguarda a remissão, pelo menos física, dos sintomas da COVID. Então, nós temos que aguardar pelo menos o teste, o PCR, ou aquele teste rápido, né, o IgG e o IgM, que você tenha o teste negativo ou não reagente. Pelo menos para o IgG, o IgM, perdão. E assim, você entra para o programa, é avaliado, e depois você passa para um programa de reabilitação, pelo mesmo teste, pelo mesmo jogo digital. Então, o jogo, ele é um meio de avaliar e reabilitar posteriormente. Por que não fazemos isto, né? Quando você me pergunta, durante? Poderia ser durante a COVID. Mas na época, quando nós entregamos e quando mexemos com seres humanos, vocês estão vendo aí a vacina, a preocupação dos testes e das medicações, nós não podemos, a Organização Mundial, o Ministério da Saúde, a CONEP, né, que é o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, eles têm uma preocupação muito grande de, espera, quem é que vai mexer com este ser humano e quantos outros vão ser colocados em risco, né? Uhum. A contaminação era muito grande. Sim. Então, nós não queríamos estar na linha de frente nesse sentido de vamos mexer com a virose, com a pessoa em doença ativa. E eu sabia que, na verdade, a consequência era no pós-COVID. Então, uhum. eu quis realmente fazer um estudo para o depois. Porque a COVID deixa sequela mesmo, né? Então, eu esperava o paciente, eu espero ainda, né? O paciente se recuperar para tratar o depois. O que sobrou, uhum. entendo, não sobrou sem ser pejorativo, mas o que sobrou de resquício que a doença fez no estrago significativo. Assim como a COVID deixa sequela também na condição cardiorrespiratória, na da pressão arterial, então o paciente que era normal tenso acaba virando hipertenso.
Que coisa,
né? Existem até casos, no nosso estudo já existe, casos que a pessoa não era diabética e acabou adquirindo a diabetes 2, né? A mellito 2, que uhum. é uma diabetes adquirida após o crescimento. Então, existem vários agravos após a COVID. Um deles é a disfunção cognitiva que ninguém pensou, porque passa tão despercebido, né? Uma falha de atenção, uma falha de memória, ainda vivendo nesta pandemia, nessa reclusão social, acaba sendo para o paciente ou para as pessoas que estão em volta, consequência do dia a dia, consequência do... eu estou vivendo nesta condição uhum. Pandêmica, né? e isso faz um fator confundidor na cabeça da pessoa.
Mas o que a pesquisa mostra é que isso não é normal, precisa de acompanhamento, precisa de tratamento, né?
E o quanto antes, melhor. Uhum. O nosso cérebro, ele trabalha numa condição de quanto melhor você estimular e quanto mais rápido você estimular, melhor ficará você para o futuro. Uhum. Isso independe da idade, mas quanto mais pequenininho você for, melhor. E a mesma coisa para as doenças que acometem o cérebro e suas funções. Uhum. Então, se você foi acometido pela Covid e souber, porque sempre existe uma disfunção, menor que seja. Então, assim, você foi acometido, você ficou com Covid, então se reabilite o mais rápido possível.
Agora, doutora Lívia, há casos em que essa disfunção ou disfunções é permanente?
Então, por enquanto, no nosso estudo, nós temos uma grande porcentagem de disfunção permanente. Quais são? A memória, a atenção e a visopercepção. Essas três funções ainda não estão sendo reabilitadas na íntegra, mesmo após o programa. Então, nós estamos com uma terceira fase do estudo, que é a eletroestimulação transcraniana, uhum. que são eletrodos, eletrochoquinhos, nada invasivo, no couro cabeludo do paciente, ainda com o jogo digital. E tentando melhorar ainda mais essa possibilidade da reabilitação cognitiva dessas funções. Por quê? Porque essas funções não têm uma total recuperação. Agora, casos mais leves, isso não significa, mas é que eu fui assintomático ou eu fui leve na Covid. Não. Estou dizendo assim, você, sujeito, cada um é um, teve um comprometimento leve. Consegue se recuperar melhor e na íntegra, talvez, uhum, uhum. né?
Portanto, está aí o alerta, né, neste estudo bastante completo, que serve, portanto, de referência internacional sobre a necessidade de acompanhamento e tratamento de disfunções cognitivas nos pacientes que enfrentaram, sobreviveram à Covid-19. Acho que esse é o, como mensagem final, doutora Lívia, podemos deixar. Quer dizer, esse acompanhamento, não se pode negligenciar essas sequelas que os pacientes podem ter, né, em relação à memória, isso.
Não. E assim, não subestimem estes sinais, acreditando que sejam o estresse do dia a dia, uhum. a condição pandêmica, a condição financeira que todo mundo está atravessando, né, problema financeiro porque não consegue trabalhar direito. Não subestimem estes sinais. Ao menor sinal de sonolência excessiva diurna, então, eu durmo demais, eu me canso demais, eu estou desatento, eu estou com uma falha de memória. Já falei isso para você? Já contei? Deixei de pagar uma conta. Simples detalhe do dia a dia, você teve consequência na sua função cognitiva. Corra atrás do prejuízo antes que seja tarde.
Uhum. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP, da doutora Lívia Estocco Valentim, neuropsicóloga do Instituto do Coração, em cor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, apresentando resultados deste estudo inédito realizado, né, no INCOR, mostrando que pacientes que tiveram Covid-19 podem sofrer disfunções cognitivas importantes e devem receber tratamento, acompanhamento. Muito obrigada, doutora Lívia, e até de uma próxima oportunidade. Bom dia.
Até, bom dia.